Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. É claro que não procurei mais encontrar-me com o velho Nunes. E aproveitando a lição desse novo desengano, compreendi que me cumpria ser ainda muito mais cauteloso na escolha do meu procurador e principalmente na eleição da minha noiva. Empreguei 4 dias no empenho da descoberta de um procurador, como desejava, e perdi o meu tempo. Estudei-a com a luminata mágica nada menos que 30 e tantos procuradores e achei-me sempre de mal a pior. Pareceram-me todos eles verdadeiros procuradores do epigrama de Bocage. Os que se diziam melhores e passavam por mais hábeis e dedicados, eram os piores pela mais refinada ateirice e profunda malícia. No fim dos 4 dias senti-me tonto, aborrecido, desesperado e com a convicção tristíssima de que não encontraria procurador que pudesse merecer a minha confiança. Disse comigo mesmo que gente desmoralizada, ardilosa e má, e isto será talvez devido à influência do ofício. Eles têm tantas vezes de procurar, de trabalhar em pro de causas injustas, têm tantas vezes de contrariar a verdade, a justiça, a inocência e o direito, que acabam por habituar-se ao dolo, à mentira e ao sacrifício de todas as noções do dever. Há de ser assim, e nem pode ser de outro modo, porque a minha luneta mágica, que me faz ver no íntimo dos corações, não me deixa cair em falsas apreciações. Mas todos eles maus e nenhum único bom ao menos sofrível.
É mais?
Não quero tão cedo continuar na descoberta de procurador. Estou cansado de ver homens ruins. Tratarei de consolar-me contemplando as graças do sexo encantador. O último dos 4 mal afortunados dias fora de abrasadora calma. Ao declinar da tarde, dirigi-me ao passeio público. Era a primeira vez que eu visitava, com a certeza de poder apreciar pela visão, esse pequeno, mas preciosíssimo jardim, onde a população da cidade pode ir gozar das árvores sombra e imperceptível respiração purificadora do ar, das flores encanto e perfumes, do mar o aspecto sublime, da terra limitada mostra da opulência majestosa da natureza do nosso Brasil e das magias da tarde a suave frescura da viração. Entrei no passeio público e com apressada curiosidade fui vendo e gozando dos deleitosos quadros da relva verdejante, dos grupos de arbustos graciosos, das árvores gigantes, das rentes d'água, das pontes, do outeiro dos jacarés, do terraço que se torna admirável pela vista das montanhas, dos rochedos e do mar, das fortalezas e das ilhas, das praias e da cidade formosa, mas recreio da cidade ofuscadora a que demora a fronteira. Tudo isso é novo para mim, tudo. Todas essas maravilhas da criação, todos esses belos testemunhos, todas essas obras do trabalho e da arte dos homens. Eu devia esquecer-me de mim mesmo, embevecendo-me na contemplação de tantos prodígios, senti porém perto de mim, em torno de mim, passando junto de mim, indo e vindo, outra maravilha, que os homens veem em toda parte, a todas as horas, e que nunca se satisfazem de admirar e de amar. Ouvi o uído do arrastar de vestido, senti doce, se sutis aromas deixados em leve rasto. Tocaram-me os ouvidos os murmurantes de vozes argentinas, em uma palavra. Senti a mulher e não vi mais nem serras, nem onda, nem natureza grandiosa, nem arte nascente, nem florestas, nem cidades. Senti perto de mim a mulher, e ouvidando tudo mais, voltei-me para contemplar a mulher,